Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, como ia ser absurdo, né? Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rio de Janeiro. Estamos de volta com o nosso Prorrogação. Semana passada não tivemos por problemas técnicos, mas foi bom, porque hoje o nosso Barreto está de volta com a corda toda, lá de Montevideo, de Buenos Aires. Ele que foi enviado especial do Lance para cobrir o jogo entre Uruguai e Argentina. Taião Barreto, é muito bom ter você de volta no nosso programa, Barretão.
É muito bom voltar ao programa. Fiquei duas edições, foi, na verdade, uma edição só, né? Porque semana passada não pudemos ter a Prorrogação. Então, uma edição fora, estou de volta aí com a corda toda, como você disse. Vamos lá, é um prazer voltar aqui ao Prorrogação.
Tem algum destaque inicial para você dar nesse início de programa? Destaque nesse inicial? Início e final de programa?
É, realmente, estamos com tempo curto hoje. O destaque inicial é o Flamengo, que está arrancando. Deixou chegar, meu amigo.
Deixaram chegar, agora segura. Antônio Gaspar, bonitamente vestido de Mengão. Oi, hein, Antônio? Qual é o seu destaque inicial? Seu boa tarde, seu destaque inicial.
Boa tarde, Michel. Eu, como jornalista imparcial, vou destacar o nosso querido Pet. Tá jogando muito, ele é eterno, né? Eu tava comentando com alguns amigos que o Flamengo já ressuscitou alguns jogadores esse ano. Ressuscitou Álvaro, aí eu falei, ressuscitou o Pet. Um amigo meu falou, ressuscitou o Pet não, porque o Pet é eterno, é imortal. É o Highlander do Mengão. O cara é o cara.
Então vamos falar então de Campeonato Brasileiro nesse início, já que o Antônio puxou e o Barreto puxaram a questão de Flamengo. O Mengão deu um show no Palestra, o Barretão. Não deu mole para o Palmeiras, a diferença começa a ficar pequena, está a um ponto, né, de entrar no G4 e está a 5 pontos do Palmeiras, hein?
Seis
pontos do Palmeiras. E aí, meu querido, se vencer o Botafogo domingo e os adversários ali diretos, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Inter, tropeçarem, aí abraço, né?
É, na verdade, os jogos são difíceis, todos. Menos o do Atlético. O Atlético pega o Vitória em casa, então é um jogo um pouco mais tranquilo.
O Palmeiras também.
Palmeiras, né? Pega o Santo André fora. Do jeito que o Palmeiras está numa situação complicada, que perdeu de 3-0 para o Náutico fora de casa, perdeu para o Flamengo em casa. Não, o Flamengo está numa fase muito boa. Agora perdeu para o Náutico, que está muito mal jogando fora de casa. E o Santo André está precisando do Palmeiras. E pode, de repente, aí arrancar pelo menos um empate do Palmeiras. O São Paulo joga fora de casa.
Mas até o Fluminense ganhou do Santo André fora de casa.
São Paulo pega o Santos na Vila Belmiro. É um jogo clássico.
E temos Grenal.
Temos Grenal. Jogos difíceis. Então, rodada que beneficia o Flamengo aí, com certeza.
O Flamengo precisa ganhar do Botafogo. O Flamengo tem que pensar em fazer o seu papel, que é o que está fazendo muito bem até agora. São 9 rodadas sem derrota já. É vice-líder do retorno, tá só atrás do Cruzeiro. Então eu acho que a gente o Flamengo tem que fazer o papel dele de ganhar. Entrar em campo concentrado para ganhar do Botafogo. Não é um jogo difícil, porque o Botafogo está numa situação muito ruim, está com um time muito ruim, mas é clássico. Então em clássico tudo pode acontecer. Tem que jogar como jogou no Palestra, como vem jogando, como jogou contra o São Paulo, com vontade. Que eu acho que o Flamengo pode ganhar do Botafogo e vai continuar. E de repente, alguns já estão dizendo até na briga do Hexa.
Você quer falar alguma coisa sobre o Flamengo, Antônio Gaspar?
Não, a busca, já estão batalhando aí pelo Bi. Bi ano que vem, porque esse ano já está certo.
Calma, humildade.
Eu falo isso, mas na verdade eu não acredito, eu não tenho certeza nem de Libertadores. Não acredito, sério. Flamengo, esse campeonato tem tido, cada time teve já um momento. Já acreditaram que o Palmeiras estava com pinta de campeão, que o São Paulo estava com pinta de reação. O Goiás, então o Flamengo está no momento dele. Não acredito que vai conseguir levar até o final, e mesmo que leve até o final, talvez não seja o suficiente. O Palmeiras está com uma vantagem muito boa, perde ponto toda a rodada e continua com mais uma rodada de vantagem.
Teve até o momento do Avaí, só não teve o momento do Fluminense na competição.
Mas
o Fluminense
é esse agora, o Fluminense.
Pois é, cara, o Fluminense voltou a entregar, apesar de ter conseguido por 2 vezes um empate no jogo contra o Internacional no último domingo, com um gol fazendo um gol. Com 2 gols no último gol, gol de legítimo atacante.
Eu me pergunto, né? O que ele estava fazendo ali. Ele Tava perdido pedindo informação, de repente sobrou.
É. Ô, Antônio, o Cuca acredita que dá. Joel Santana foi demitido da seleção da África do Sul e começa os burburinhos que ele vai vir salvar a pátria do tricolor. Amigo, quero que você fale pra gente um pouco dessa situação incômoda do Fluminense. São 26 pontos, 5 vitórias, restando aí apenas 8 jogos para terminar o campeonato e tem que vencer pelo menos 6 partidas para poder tentar ali sonhar evitando a queda para a segunda divisão. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, a diferença de 6 pontos para o Botafogo, que é o primeiro da zona, além da zona.
Se o Natalino não é bobo, e eu acho que ele não é, ele não vem pegar essa furada, pegar esse time do Fluminense.
Ou então ele vem para poder assumir o Flamengo no que vem, que ele vai rebaixar o Fluminense, vai virar mais ídolo ainda do Flamengo no que vem.
Mas e o Andrade? Tá fazendo um belo trabalho.
Tá fazendo um belo trabalho, parabéns pro Andrade. Eu queimei minha língua porque eu não queria o Andrade. Falei mal dele, falei que ele não era, ele não estava pronto ainda para ser um treinador. Ele conseguiu arrumar o time, conseguiu fazer pelo menos o time jogar com vontade. Isso aí já está valendo bastante. Agora voltando ao Fluminense, Antônio, por favor.
O Fluminense... Fluminense muito mal. Não... Agora, essa conta que vocês estão fazendo, eu não acredito. Essas estatísticas para mim já estão furadas. Eu vi o Tristão Garcia falar outro dia que o... Outro dia não, agora, depois dessa...
Lágrimas nos olhos, né, o Tristão Garcia?
Depois dessa rodada, ele falou que para se livrar de rebaixamento são 45 pontos. Ele falou que um campeão fraco faria 72 pontos e se fosse um campeão forte, faria 76. 76 pontos é só se o Palmeiras for perder 2 pontos daqui até a final. O Palmeiras tem que ganhar 7 jogos e empatar 1. E é o único que tem chance de fazer isso. Então, não acredito. Essa conta já não está... E os 45 pontos necessários para se livrar, só vai ser necessário fazer 45 pontos se os 4 da zona de rebaixamento, um dos 4 da zona de rebaixamento, chegar a 45 pontos. Hoje, o último que está caindo está com 29. Teria que fazer... 17 pontos.
Ah, esse ano acho que essas contas são furadas também.
16 pontos de 24, que não é uma média que ele vai fazer. Então, eu que passei muito tempo acreditando que o Atlético Paranaense ia ser rebaixado, porque Antônio Lopes e Paulo Baier, para mim, não ia ter condição. Eles estão com 39 pontos, se não me engano. Para mim, já estão livres. Não tem, eu acho que não precisa fazer mais ponto nenhum. 39 pontos, se bobear, não cai.
E outra coisa, Barreto, me permita, olha só. A zona de rebaixamento é formada pelo Santo André e o Náutico com 29, o Sport com 28 e o Fluminense com 26 pontos. Além da zona, o Botafogo com 32 e o Curitiba com 34. E os jogos do Fluminense são muito complicados daqui pro final. Ele pega o Goiás agora no Serra Dourada, depois joga em casa, mas é contra o Atlético Mineiro, tá disputando o título. Depois pega o Cruzeiro no Mineirão. É uma situação complicada.
Depois
vai pegar o Palmeiras em casa.
O Fluminense pode dar o título ao Flamengo. Não, pode dar Libertadores
para o Atlético Paranaense em casa. É o jogozinho mais tranquilo, vamos dizer assim. Se é que existe jogo tranquilo, Sport na Ilha do Retiro, um jogo de um querendo cair e o outro também, né? Temos aí depois o Fluminense pegando o Vitória em casa e fechando a rodada, fechando o campeonato contra o Curitiba no Couto Pereira. Situação muito complicada do Fluminense, eu acho que não tem mais chance.
Há umas duas rodadas atrás, um amigo meu argumentou que o Flamengo ainda tinha chances porque o Fluminense ia encarar várias pessoas que estavam na frente, vários times que estavam na frente do Flamengo. Se a esperança do Flamengo está no Fluminense, pode esquecer esse lance de título, porque o Fluminense conseguiu até arrancar um empate no Internacional, mas não tem muito mais o que... Eu estava falando com ele, torcer para o Flamengo foi fácil domingo, difícil era torcer para o Fluminense. Toda hora que aparecia a bolinha lá na Globo, eu falava Fluminense, Fluminense, Fluminense. Não, gol do Curitiba, gol de todo mundo mesmo do Fluminense. Então...
É um time que depende de 2 gols de Gum pra empatar um jogo, é complicado, né?
O Gol que entregou os 2 gols também, né? Falhou nos 2 gols que levou, mas...
É o famoso programa da Globo, Toma Lá da Cá, né? Que vai ao ar às terças-feiras.
Mas tá,
tô muito bem de pedra desde ontem.
Foi de improviso, essa.
De improviso, é verdade. Eu cada vez eu me torno um humorista, deixo de ser um jornalista e me tornar um comediante. Tentarei o quadro do Faustão, o Quem Chega Lá. Vamos lá.
Não, tudo bem.
Ô, Barreto, bom, Botafogo, amigo, entregou o jogo pro Cruzeiro. Uma bobeada, aquele gol do Cruzeiro foi uma bobeada na zaga do Botafogo, não foi, não?
É, um buraco ali, o Thiago Ribeiro conseguiu achar, recebeu um belo passe e teve calma na hora da conclusão, mas o Jefferson agarrou muito bem no jogo, era para ter sido até demais. Cruzeiro que está num momento muito bom, está numa arrancada muito boa, assim como o Flamengo, mas está com 3 pontos a menos. Então, são os dois times que estão no melhor momento no campeonato, e São Paulo, que não está numa fase muito boa, Inter, que não está numa fase muito boa, e Goiás, que tem grande chance de acabar atrás desses dois times aí, que estão, Flamengo e Cruzeiro, realmente estão muito bem.
Pois é, e Botafogo, como sempre, nada pra gente falar de muito interessante, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os jogos que restam no Botafogo pra se livrar do temido rebaixamento. O Botafogo pega o Flamengo agora, claro, um clássico, depois pega em casa o Náutico, jogo aí importante, Botafogo, luta direta contra o rebaixamento. O Botafogo depois vai jogar contra o Internacional lá no Beira-Rio. Aí o Botafogo vai pegar o nosso querido Curitiba no Engenhão. Depois joga fora de casa contra o Barueri, lá na Arena Barueri. Depois o Botafogo joga em casa contra o São Paulo. Fora de casa pega o Atlético do Paraná e termina o campeonato em casa contra o Palmeiras. É um pouco mais tranquila a situação do Botafogo, né?
É mais tranquilo porque está a 3 pontos da zona. Não pelos jogos, porque não, pega não. São Paulo, Inter, Palmeiras. Mas é mais tranquila pela situação na tabela, que são 3 pontos ali na frente da zona de rebaixamento. Mas eu queria só fazer um comentário tipo, um pouco afora do Botafogo.
Claro que sim.
Estava conversando aqui com o Antônio de como seria esse campeonato se fosse mata-mata. E pelo menos com os 4 primeiros classificando. Não precisa nem ser os 8, não, tá bom? Não tem data suficiente para fazer a partir das quartas de final. Mas com semifinais, os 4 primeiros classificando, Flamengo e Cruzeiro numa arrancada dessas, não seria briga por Libertadores, seria briga por título.
Por título, claro.
Então não tem. Não, todos os estádios dos 9 primeiros colocados estariam lotados, que todos eles ainda estariam aspirando chegar nesse G4, que seria o G4 que classificaria para a semifinal, e seria um campeonato fantástico, né? Estaria todo mundo empolgado aí com o título, não com Libertadores, porque não dá para comemorar vaga na Libertadores, isso é muito pouco para time grande. Então, fazer um apelo agora, todo mundo tá fazendo aí, começando aí com cada vez mais campanhas pelo mata-mata. A TV Globo já aumentou, ofereceu um contrato maior se voltar ao mata-mata para a CBF. Então vai dar mais dinheiro para a CBF se voltar com o mata-mata. Jornais e tudo agora, todo mundo está querendo volta do mata-mata, porque o mata-mata é o Brasil. O Brasil é esse negócio de final, é aquele jogo importante, é um jogo que o país inteiro para assistir.
Eu não sou tão a favor assim da volta do mata-mata. Eu gosto muito de mata-mata, mas eu acho interessante também o campeonato de pontos corridos. Eu acho que o ideal seria dar alguma maneira de valorizar a Copa do Brasil. Os times que disputam a Libertadores poderem disputar a Copa do Brasil também, mas... Enfim, qualquer coisa... Se voltar o mata-mata é até melhor pra mim, que o Flamengo tem mais chance de ser campeão.
A gente promete que volta essa discussão na semana que vem, o tempo hoje está corridíssimo. Vamos falar de Fórmula 1 então, rapidamente?
Prorrogação! Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
Antônio Gaspar não deu para Rubinho Barrichello. Apesar de toda a campanha da Globo, o Rubinho Barrichello não conseguiu. Fez a pole no sábado, um treino atípico, largou na frente, mas a sorte estava do lado do inglês Jason Button, como teve o campeonato inteiro, né? Seria até uma covardia o Button perder o campeonato, o Rubinho com 2 vitórias apenas na temporada.
Não, e o... Em primeiro lugar, só vamos falar que o Diogo não veio hoje porque ele está deprimido que o filho dele não se chamará Rubens Barrichello. Rubinho Barrichello.
Ele está procurando no livro de nomes alguma coisa parecida, que se remeta.
E foi só por isso que ele não veio hoje. Agora, voltando a falar da corrida, o Barrichello, infelizmente, não mereceu... Eu achei que o Button ia só ficar na cautela, cautela, cautela. O Button partiu para cima, fez ultrapassagem. Foi melhor que o Rubinho, não tenho o que discutir. Foi melhor durante o ano todo e foi melhor na corrida que foi campeão. Então, foi regular, quando brilhou, brilhou muito. E quando não brilhou, conseguiu ter uma regularidade. Então, é indiscutível esse título do Button. Enfim.
Eu fui traído pelo relógio, infelizmente não pude ver a melhor parte da corrida. Porque eu cheguei, eu estava em Buenos Aires, eu cheguei no albergue para assistir a corrida 1h50 da tarde. Porém, não me avisaram que tinha entrado o horário de verão no Brasil, já eram 2h50 aqui no Brasil, eu perdi a melhor parte da corrida com as batidas e confusões e discussões, eu perdi a melhor parte. Então
você não viu o Trulli batendo o dedo na cara do Santos?
Não, eu só vi a pior parte, só vi a parte chata da corrida. Foi quando o Rubinho parou 2, 3 vezes.
Mas você ouviu o Button cantando, né?
Mas, ô Antônio, surgiu um nome da Fórmula 1 aí, Kobayashi. O Japinha Kobayashi não deu mole pra ninguém.
Deu trabalho nesse grande prêmio atípico aí que você já falou, né? Muita chuva no sábado, um sol infernal no domingo. Deu trabalho. O ano que vem vai ser outra loucura, que nem foi esse ano. Mudar, não ter mais reabastecimento, muda completamente todas as estratégias. Esse ano tem muito mais, aliás, desde que começou a ter essa história de reabastecimento, tem muita ultrapassagem em estratégia, nos boxes. Quem consegue fazer a parada mais rápida, fazer volta rápida e voltar na frente. E ano que vem eles vão ter que rever isso aí. Michel, me permite fazer um rápido... Antônio, quer saber?
Pode, rapidinho, pode.
O negócio é o seguinte, esse ano... Eu quero ver se alguém... Eu acho que ninguém vai saber. Esse ano o Button foi campeão e ano passado foi o Hamilton. Eu quero saber se já teve e quando foi que tivemos bicampeões do mesmo país, sem, não foi o mesmo... O Schumacher foi...
Eu já ia falar o Alonso.
O Alonso, mas enfim. Estou falando dois pilotos diferentes do mesmo país, campeão.
87, 88, não?
O que você acha? Quem foram?
Compõe Fórmula 1 muito recente.
Exatamente. Fiquei sendo Barreto, sabe?
Barreto sabe tudo, Barreto é um ano do esporte.
E só tem esse, a não ser que você considere Escócia e Inglaterra, que são todos britânicos, que aí lá na década de 60 tem Jim Clark, John Stewart e mais um outro cara que eu não me lembro. Mas fora isso, só esse aí mesmo. Muito
bom. E ano que vem o Grande Prêmio do Brasil volta a encerrar a temporada, né? Emirados dos Árabes vai ser a penúltima prova.
Encerrou esse ano também.
Né? Encerrou esse ano também.
Encerrou nos últimos 3 anos, faltando com isso.
E o Hamilton ali perseguindo o Rubinho Barrichello. Que raiva do Hamilton.
Eu achei que foi até bom pro Barrichello, que perder o título e ter que ir pro pódio com um sorriso amarelo é até chato. Então, o Massa ano passado teve que dar um sorriso bem amarelo. Né?
E Bruno Senna vem aí fazendo teste na Renault ainda esse ano, hein?
A vantagem do Bruno Senna é que ano que vem teremos 3 novas equipes, então ele tem grandes chances de conseguir uma vaguinha. Ele falou que está negociando com 3 equipes diferentes.
A Campos é uma delas.
Eu não sei quais são as
Campos, equipes. A Renault, pelo menos vai fazer teste na Renault, tá a notícia de última hora aqui agora.
Ele está com essa vantagem aí de terem 3 novas equipes. Ele pode aí ser um dos... Eu acredito que ano que vem ele está na Fórmula 1.
E só para terminar então, falando de Fórmula 1 mesmo, o Rubinho mandou uma entrevista ontem dizendo que o contrato dele inicial com a Brown era de apenas 4 corridas, né?
Ah, é?
E revelou que o... Não, que esse ano agora. Esse ano que passou, o contrato dele era de 4 corridas. Como ele veio conseguindo marcar pontos, marcando pontos, foi deixando o velhinho correr. E aí no final perguntaram, qual é, velhinho?
O Galvão Bueno falou que está mais fã ainda dele depois de saber desse contrato de... Somente 4 corridas, uma coragem incrível do Rubinho Barrichello.
Ele não tinha saído, ele ia fazer o quê? Ou ele não corria nenhuma, ou ele corria 4. Ele correu 4.
Ou ficava desempregado, fechava o livro dele e publicava, ou ele tinha umas 4 corridas para ver o que acontecia aí, né?
Claro, conseguiu, deu sorte. Foi muito bem, Rubinho, esse ano. Parabéns,
Rubinho. Parabéns, Rubinho. Que vem na Williams, a gente se encontra e fala mais mal de você. Mas tudo bem. Para fechar o programa, não dá tempo mesmo, vamos terminar com destaques aí pingadinhos de Vasco da Gama, tá bom? Então termina o destaque final de Barreto e Antônio, pediria que fosse sobre o Vasco da Gama, porque o tempo está estouradíssimo.
Bom, o Vasco está praticamente subiu, né? Eu vou falar então do Alex Teixeira e Souza, que conseguiram garantir mais um vice.
Pois é, esqueci do Mundial Sub-20.
Conseguiram um vice para o Brasil, né? Parabéns para o Vasco, conseguiu aí afundar nosso país.
me afundaram, me ferraram também, porque eu estava na redação do Olé no momento do jogo.
Que coisa triste, né?
Ia sair uma matéria minha no dia seguinte, com foto tudo no Olé. Se o Brasil fosse campeão, ia sair lá um textinho meu com foto no Olé e não saiu por causa desses infelizes.
Alex Teixeira, parabéns.
Esse é meu destaque final. Os vascaínos tiraram minha carinha do Olé.
Que coisa triste, André. Estamos na redação do Olé ali.
Sexta-feira. O triste é não ter conseguido sair no Olé de sábado. Infelizmente, eu sairia no Olé de sábado e não saí por causa desses dois infelizes e do Maicon, que perdeu também um gol ridículo na prorrogação, um absurdo.
Faz parte, faz parte. São apenas garotos, são apenas garotos.
Não, apenas garotos, nada. Tá certo, os Charles Gigana não são só garotos.
42.
Mas enfim. São todos gatos ganenses. Amigo, a gente termina e falando em Gana aí, muitas seleções classificaram para a Copa do Mundo essa semana. Olha, a gente vai ter que falar isso no próximo programa, que eu espero tem uma hora de duração, né, Macon? Chega aqui às 8 da manhã, por favor, na semana que vem. Tá?
Semana que vem eu peço desculpas.
Tá, porque hoje não dá tempo de desculpa, nem isso. A gente se despede e a Caravana da Alegria segue que segue. Um abraço para todos. Até semana que vem. Tchau.
Tchau. Tchau. Prorrogação. Análise tática como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo. Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui. Áudio Ativo. Sua rádio. Seu portal.
Quem não se comunica, se truvica.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou!
Na madruga.
Portal Azativo.
Onde as ideias se propagam.